was the most precious thing we could lose.
Olá, jagunçada escovada. Boa tarde para você que tá aí no salão Dois Irmãos, esperando sua vez, batendo aquele papo gostoso com meu amigo Cris. Abraço para ele. Se atualizando das novidades. Esse é o Pilha de Gibis, seu corte sem máquina virtual lá do site Arte Final. Acessa lá www.artefinalhq.com.br. Hoje eu tô aqui com a hidratação intensa desde o primeiro uso, Marquito.
E aí, ainda estou impetrando um mandado de segurança com o meu advogado, Vitor Azambuja, para reassumir o host desse belíssimo podcast, viu? Aguarde cartas do meu advogado.
Pois é, e bem lembrado, junto dele está a reparação do dano extremo, Vitor Azambuja.
É impressão minha ou o Dão tá fazendo merchan no Pilha de Gibis agora aí?
Você não sabe de nada.
Tá explicado porque ele quis assumir a função de host. Eu quero, ó, minha parte eu quero em dinheiro, viu?
É, eu também. Daqui a pouco ele vai parar no meio do programa, assim, entre um gibi e outro, mas vamos falar agora de coisa boa, vamos falar de Tech Pix.
Não, vai ser Jequiti aparecer. Jequiti.
Jequiti. Tá vendo? Ó, como é que a gente descobre as coisas, tá vendo?
Bom, então vamos lá, né? Até as pradarias, né? Vai pra pradaria porra nenhuma. Vamos até o Montana, cavalgar só que em cores, né? Acho que é a segunda vez que a gente fala dessa coleção aqui, no Pilha, né? Dessa coleção de gráfico novo do Tex. Então, esse gibi saiu mês passado. Sabe Deus como o Marquito já leu, mas diga aí que você leu.
Não, é claro que eu já li, porque esse daqui é um gibi que eu não tô colecionando. Então, eu tenho que ler e devolver o mais rápido possível, né? Vocês já sabem como funciona o esquema aqui. Não vamos fingir outra coisa. Bom, a gente vai falar do Gibi Tex, Graphic Novel número 4, com o texto do Gianfranco Manfredi, o mesmo autor do Mágico Vento, e desenhos do Giulio De Vita. E, cara, eu canso de falar, não vai ser a primeira vez e provavelmente não vai ser a última vez que vocês vão me ouvir falar isso. Tex não é pra mim. Eu peguei pra ler por insistência do Dão. Os desenhos são lindos, colorido então. E esse formato que a Mythos publica essas edições, o formato europeu, valoriza muito o desenho, o papel. Então não é aquele papel jornal, pior do que o papel da Mad, que normalmente é publicado o Tex. E colorido então, assim, os desenhos são lindos do Giulio De Vita. Agora, o texto do Manfredi, cara, não parece o Manfredi. É um roteirozinho raso, começa razoavelmente bem, mas aquele final apressado, que por sinal é uma marca dessas edições de graphic novel, eu achei fraquíssimo.
Não, e tem mais, não é uma marca dessas graphic novel não, é a marca do Tex. Você pega o gibi do Tex de 100 páginas, ele resolve em duas.
90 páginas procurando o bandido e 10 páginas pra derrotar o bandido.
Bicho, o final desse é ridículo, viu? Na moral, porque é muito paia, viu? Os caras chegam lá, opa, tá ali o navio, opa, bem, acabou, simbora, valeu, abraço.
Falou, vamos marcar, né?
Cara, é muito cachorro o final, véio. Mas eu gostei dessa porra desse negócio.
É que vocês têm que ter em mente que o Tex é eficiente, entendeu? Ele não vai levar 100 páginas pra resolver o problema. E aí quando ele chega, ele resolve, sabe? Então tem que dar uma enchida de linguiça mesmo.
Você falar que ele não erra um tiro, né? Ele não erra um e todo mundo erra ele, né? Aquele filme de ação dos anos 70 clássico, né? Todo mundo tá errado.
São, assim, cowboys ou são stormtroopers que estão atirando no Tex?
Cara, olha, vou te dizer, se o Tex estiver enfrentando 9 caras, ele vai dar 8 tiros e matar os 9, viu? Porque um ele vai usar uma bola pra
matar 2. É bem isso mesmo, velho. Não, mas aí você tem razão, cara. Não parece o Manfredi, não. Parece que ele foi no automático, emprestou só o nome. O que vale são os desenhos desse tal de Giulio De Vita. Acaba desenhando muito, velho.
Eu não sei se esse gibi, o Manfredi, ele escreveu sob efeito daquela vela que ele usou lá no FIC. ou se foi esse o que ele escreveu sem o efeito da vela, porque tem que descobrir qual é o padrão dele, né? Porque, bicho, não parece, é o que eu falo, você quer ler o Manfredi que vale, tem que ler o Mágico Vento, aí não tem pra onde não, Mágico Vento é o supra-sumo. Eu nunca li A Face Oculta e nunca li outras histórias, que eu acho que o Manfredi já escreveu outras histórias do Tex também, né? Nunca li mais nada que ele escreveu que ele escreveu. Agora, no Mágico Vento, o cara é foda.
Esse desafio no Montana, você sabe que é dele, porque ele coloca o contexto histórico, né? Daquele negócio de caçador de pele, aquela parte lá da fronteira do Canadá, lá no Montana, de ser a última parada, né? Pra viajante. Então, como tem esse miolo que ele sempre coloca nas histórias dele, então você sabe que é dele. Isso ficou legal. Sabe, essa parte aí de caçador de pele, dessa negociada que eles faziam com os indígenas, de como ele matou os caras, sabe? Então, todo esse pedaço, esse contexto por trás da história, isso ficou muito bom. É a melhor coisa da história. Mas quando sai disso aí, que está bem no meio, né? É bem o miolozinho. Quando sai disso, véio, aquele amigo dele que ele vai ajudar lá, o cara que se mete enrascado, personagem chato da porra, velho.
Pois é, e aquela menina que acaba ficando com esse amigo que a gente não entende muito como ela vai parar lá junto com ele e fala, não, eu vim junto, eu fui junto porque ele ia precisar de mim e tal, e cara, não faz sentido. Não faz sentido ela estar ali.
Não, essa história faltou aí mais 50 páginas pra ela ficar na medida, sabe? Ele teve que encurtar muita coisa. E tem horas que parece que ele botou assim no roteiro: 3 páginas, o desenho que você quiser de paisagem. Aí isso ficou legal, né? Porque o cara com o cabelo desenha muito. Isso ficou muito foda. Mas depois disso, velho, vai ficando uma corrida sem noção e aparece o cara lá de barco e os barcos no gelo e vão perseguindo, persegue. Puta merda, velho. Pô, mas vale a pena. São o quê? São 50 páginas, eu acho, né?
Tem certeza. Mais ou menos, né, bicho? Porque é o quê? É R$30, né?
R$30. É, R$30.
R$30, cara. Eu acho caro.
Porra, da assim, Mitos?
É belíssimo, é muito bom. É, vindo da Mitos, pode estar
barato. R$30 da Mitos, né?
Mas, assim, a história é assim, pra quem... É aquela coisa, é pra quem gosta do Tex. E eu acho que essas graphic novels, elas não deveriam ser pra quem gosta do Tex. Elas deveriam ser pra todo mundo. Até pela proposta do tipo de gibi, que é uma proposta diferente das revistas de linha do Tex. Então, talvez, teriam que tentar ir por um estilo diferente, e não é o que eu vejo.
Mas essa coleção, ela é igual pilha de gibi, né? O primeiro é assim. O primeiro tem lá essa proposta. O resto...
Olha aí.
O primeiro vai bem nessa linha, né? É quase um gráfico MSP do Tex, né? Você pega uma história do personagem fora do normal dele, é o Tex mais novo e tal. Mas parece que esqueceram da proposta que nem nós.
O primeiro é o do Serpieri, né?
É, mas a segunda já é do Mauro Boselli, que escreve Tex há 200 anos. Por isso não botou porra nenhuma, só tá em cores e num formato maior, né? Assim, eles aproveitam mais. Na verdade, é uma série pra você aproveitar os desenhistas, né? Que todos os 4 desenhistas são muito bons. Assim, disparado, né? O que sobressai nesse material é a arte e o fato da periodicidade ser um dia qualquer, né? Porque acho que tá saindo 2 por ano. Saiu essa e saiu mais uma esse ano. E as outras duas saíram em 2016.
É, demorou um ano pra sair da 2 pra 3. Demorou um ano. A 2 saiu, segundo aqui o Guia dos Quadrinhos, a 2 saiu em julho de 2016. E a 3 saiu em junho desse ano. E agora a 4 saiu agora em dezembro, né, de 2017. Então, tá, essa periodicidade realmente ele tá 2 por ano. Agora, eu não sei, eu já falei, não é pra mim. Tex definitivamente não é pra mim. Eu leio porque acaba. É aquela coisa, tá indo lá pra banca do meu tio, eu pego pra ler. Se não for, também não vai me fazer falta. Não é algo que eu vou correr atrás. Eu acabo pegando pra ler porque é diferente das revistas Tex de linha. As Tex de linha vão lá pra banca do meu tio, mas eu acabo não pegando pra ler porque não, realmente não me interessa.
Não, Tex eu pego, já falei isso também, Tex eu pego esporádico, né? Não tem nada pra fazer, tô lá no aeroporto, só tenho isso pra vender, conexão vai demorar, eu vou lá, compro e leio e deixo lá mesmo, às vezes, deixo no avião, deixo no ônibus, deixo em algum lugar, nunca tem Tex aqui em casa, geralmente eu deixo espalhado em algum lugar, então pra mim se resolve assim.
E é isso, tem mais alguma coisa aí pra falar dessa porcaria, não?
Que é isso, rapaz? Eu quero ouvir.
Nossa senhora.
Eu quero ouvir a voz do meu amigo Vitor Azambu, que está tão calado. Você lê gibi ainda, Vitor? Você leu o quê?
Eu leio. Tô tentando, mas eu leio. Agora no recesso de fim de ano, início de ano, deu pra ler alguma coisa. Tá, vamos falar de gibi antigo, então. Gibi antigo novo, né? Que saiu de novo agora. Melhores do Mundo. Superman e Batman, Melhores do Mundo. Com o roteiro do Dave Gibbons, arte do maravilhoso Steve Hood, arte final do Carl Kessel, só vitória até aí, e cores do Steve Olive, só vitórias essa história.
Eu tô ligado que você comprou esse gibi só porque o Mauro indicou. O Mauro deve ter mandado uma...
Olha só.
Deve ter mandado uma intimação aí pra você, ó, compre.
Ó, e pra provar que isso é uma mentira deslavada, esse é um dos gibis que mais me fez ir atrás de sebo pra achar completo, porque ele foi publicado aqui pela primeira vez, e nos Estados Unidos também. Ele foi publicado pela Abril, 3 partes, uma minissérie em 3 edições, e eu nunca achava a terceira edição. Eu achei várias vezes a primeira e a segunda nos sebos. Gostava do Steve Hood já naquela época que eu ainda frequentava muito sebo, quando era mais novinho. E eu não achava a terceira edição. Aí a Mythos, lá pelos idos de 2000, alguma coisa, lançou essa minissérie menor, mas no mesmo padrão, com as mesmas capas, mas no formatinho menor e com um papel melhor também. A Mythos lançou de novo essa minissérie, e aí eu peguei... foi a Mythos, né? Foi a Mythos que lançou isso ou foi a Panini?
Era Panini. Não, Panini. Ah, você tá falando da Mini, né?
Da Mini em 3 partes que a Mythos lançou.
Foi a Mythos. O encadernado agora é que é da Panini.
Isso. Aí eu comprei só a 3, que aí que eu fui ter a série completa. E depois, muitos anos depois de comprar a 3, obviamente, eu achei num sebo a 3 da Abril, e aí comprei, e aí eu tenho agora a minissérie da Abril completinha. Acho que eu nem guardei aquela 3 na Mythos, acho que tá na caixa de coisas que um dia tem que levar pro sebo. E eu não ia comprar essa edição da Panini, mas ela tá muito bonita, cara. Ela tá muito bonita, a capa é linda, tem esboço de Steve Hood, o papel, o tamanho.
Ela é um formato diferente, né? Não é formato americano, não, né?
Ela é um pouquinho maior, ela é uma edição dessas pra valorizar a arte mesmo. Já falei, comentei rápido aqui no Pilha, o Steve Hood é um dos meus artistas preferidos. E o Dave Gibbons também dispensa apresentações no roteiro, embora eu sei que vocês não gostaram, e eu sei por que vocês não gostaram, mas eu vou deixar vocês falarem.
Não, eu quero saber por que eu não gostei, agora eu quero saber.
Eu não li, porque... então...
Olha aí...
Não, mas é que... Então, o que acontece? Essa história é de 1990. Ela já foi publicada depois da crise, depois do Superman do Byrne, depois do Batman Cavaleiro das Trevas, Batman ano 1. Então ela já deveria, teoricamente, reapresentar o Batman e o Superman, a relação entre eles, pro público pós-crise, mas não é isso que ela faz. Ela é uma história que ela pega das experiências do próprio Gibbons, que ele gostava muito de ler, até isso tem na introdução desse encadernado da Panini, não tem na minissérie original, que ele fala que ele gostava muito de ler as histórias do Batman e Superman da Super Adventure Comic, que não é nem a World Finest, né, que foi a revista mais famosa. Só que isso nós estamos falando de coisas dos anos 50, de coisas dos anos 60, que os roteiros eram mais ingênuos, o Batman e o Superman eram amigos, sabe? Então, ele fez uma história realmente, isso fica claro lendo, né? Que você leria ela mais facilmente nos anos 60. Ela não é uma história da época em que ela foi escrita. Ela é uma história que tá fazendo homenagem àquela época mais, digamos assim, mais ingênua dos quadrinhos, né? Ela tem um roteiro bem ingênuo mesmo. Tem um orfanato que vai ser construído no meio do caminho entre Metrópolis e Gotham, e o Coringa e o Lex Luthor acabam, por motivos diferentes, se interessando por isso, e aí o Coringa vai pra Metrópolis e o Lex Luthor vem pra Gotham, e aí o Batman e o Superman acabam trocando de lugar também, e as coisas vão acontecendo. Não é uma grande história, é um roteiro que serve pra mostrar o Batman e o Superman daquela época, lá dos anos 50, 60, só que aí chamaram o Steve Hood pra desenhar. O Steve Hood já tem aquele traço que parece mais clássico, né? E ele, cara, a maneira como ele diferencia Gotham e Metrópolis, o Superman e o Batman é lindo, 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 cara. Não tem um painel nesse gibi que seja ruim, sabe? É muito legal.
Então, mas não foi por isso que eu não gostei, não. Assim, o que
sabe... Foi, eu sei que foi.
Então eu vou mentir. Não, mas falando sério, o que salva mesmo são os desenhos do Steve Hood. Assim, toda a página é muito foda, cara. Assim, não tem nada fora do lugar, nada que não seja absurdamente muito bonito, sabe? E nesse formato ficou melhor ainda. O que eu não gosto é porque a história é muito confusa. Você não sabe, esse negócio de dizer que o orfanato é no meio do caminho, não ficou claro. Tem horas que você não sabe se é em Gotham, se é em Metrópolis, você não,
cara,
sabe...
O nome do orfanato acho que é Halfway, cara.
Bem sutil.
É literalmente meio do caminho.
Cara, tem hora que você não sabe. Tirando, você só sabe onde tá cada um pelo desenho do Steve Hood, porque pelo roteiro você não sabe se tá indo pra Gotham, se tá indo pra Metrópolis. Não faz nenhum sentido um ir pra lá e um ir pra cá. Tanto não,
Midway é o nome do orfanato, mas é a mesma coisa, é metade do caminho.
Não tem sentido é, nenhum Superman ir pra lá. Tem porque eles vão atrás do, dos vilões, mano. Tem nenhum sentido o Coringa ir atrás do... ir lá pra, pra Metrópolis ou o Lex ir pra Gotham. Assim, a, o melhor, no caso, é a interação dos dois. O, a chatice, né? A rabugice do Lex com as piadas do, do, do Coringa. Isso ficou legal, eles dois interagindo, né? Porque é sempre um querendo passar a perna no outro. Mas tirando isso, bicho, tem hora que eu tava cansado de ler essa porra. Marquitão, leia. Porque é aquele gibi que você vai passar 6 anos lendo.
Não, mas é isso, é um roteiro que ficaria melhor uns 30 anos, uns 20 anos antes dele ter sido escrito, sabe? Porque é uma história ingênua, ele só acha uma desculpa pra colocar o Superman e o Batman interagindo várias vezes durante a história. E é uma história de Natal, né? Não comentei isso, ela se passa no Natal. Então ela tem tudo isso de amizade, criancinhas no orfanato... O Coringa, o Lex e o Coringa realmente não fica claro o que, que eles querem da vida, né? É, tem outros vilões na história, inclusive, ligados ao orfanato, que não são só os dois. É uma curiosidade, é um Coringa que não é o Coringa tão psicopata, sanguinário, como que a gente se acostumou nos últimos anos. Ele é o Coringa que tá mais pela piada mesmo, né? Se ele tiver que matar, ele mata, mas o negócio dele é fazer essas piadas malucas dele insana. É, o Lex é o Lex bem da fase pós-Byrne. Eu não me lembro se foi bem do Byrne, aquela história do anel de Kryptonita envenenar a mão dele e ele usar uma mão biônica.
Eu acho que é pós-Byrne mesmo, eu acho.
É bem na fase pós-Byrne, é aquele Lex do Biografia Não Autorizada, gordinho, careca, poderoso chefão, sabe? Mas é isso, tem muito personagem que a gente não conhece, que eles vão apresentando na história. Não tem nenhum recordatário, né? Não tem nada, nenhum texto de narrador te dizendo o que tá acontecendo. A não ser situando o lugar, né, Gotham, Metrópolis, mas nem precisa, porque, como o Dão falou, o Steve Rouge é suficiente para isso. Tem muitas páginas que não tem balão, não tem fala, né, é só o desenho contando a história.
Que são as melhores.
Não é uma... É, que são as melhores. Não é uma história para você ler pelo roteiro. Embora não me ofenda nem um pouco, não acho um roteiro ruim. Acho que dentro da proposta dele, que para mim já ficou claro quando eu li sem a introdução dele, e agora no encadenado com a introdução fica mais claro ainda, que é fazer uma homenagem a justamente essas histórias mais ingênuas dos anos 60, 50, até iniciozinho dos 70, né? Que depois, nos anos 70, você já tem um Batman um pouco mais... Eu acho que funciona muito bem, assim. Mas não é o melhor trabalho do Gibbons, né? É um trabalho ok.
Não, isso tá claro, essa homenagem que ele faz e tal. Mas, por exemplo, aqueles outros vilões lá, os caras do orfanato, bicho, pior que eu não sabia quem era quem, que eles queriam, quem é que tava contra quem ali, quem era o bom, quem era o ruim, isso não ficou claro pra mim em momento algum, nem no final, porque um deles morre, eu tava morto, sei lá o que porra é. E assim, e isso que você falou, de ser um show de Natal, uma coisa mais fim de ano, nem assim me cativou, que eu assim, não tem problema nenhum o fato dela ser uma história dos anos 60, ou o fato de ser uma história de Natal pra lhe cativar aquela história de fim de ano mesmo, só pra você se sentir bem. Porque nem assim funcionou pra mim, sabe? Isso fica claro, porque ele tenta, em algumas passagens, fazer isso, né? Ali, o Batman interagindo com a Lois e com o Jimmy, o Superman interagindo com o Alfred, e fica, sabe, aquele sentimento de família, fim de ano, Natal, todo mundo junto, mas nem assim me pegou por essa... por esse lado aí, sabe? Isso também não... Porque, teoricamente, fica chato demais, sabe? Fica muito... Por ser... Acho que cada edição deve ter umas 50 páginas, mais ou menos. Então, fica muito... Resolvia tudo em 50 páginas. As três partes se resolviam em 50 páginas. É isso que eu quero falar, sabe? Como fica muito arrastado, a história vai se alongando. Eu, pra mim, ele se perdeu em vários momentos, em várias coisas que ele queria fazer, que não deu certo lá na frente. Só deixou cansativo.
Talvez ele pudesse ter feito uma história mais curtinha. Tem uma hora que parece que ele tentou dividir a história em três arcos, né? Coringa, Lex e o Orfanato. Mas acaba ficando meio extenso, porque ele acaba misturando essas coisas todas o tempo todo, né?
Então é meio contrário do que acontece no Tex, né? Quando o Tex precisaria de mais 50 páginas, esse aqui menos 100 páginas ficaria melhor, né?
Cara, eu acho exatamente. Toda a história do Superman deveria ter menos páginas, né? Porque... Não tem sentido o Superman levar 100 páginas pra derrotar o Coringa, né? Não tem porquê.
E na história também não funciona, né? A única parte boa do Super-Homem na história é quando ele vai apagar o fogo lá em Gotham, né? Ele apaga ele incêndio, que ele vai furando o chão.
Sim, sim, sim. Que também é uma coisa que o incêndio começa... Eu tenho uma máquina...
Não sei como.
Essa única parte que a arte ficou um pouco confusa. Tem uma máquina da LexCorp que tá destruindo tudo lá. E uma hora o Coringa se vira contra o Lex também. É, realmente, a história ela acaba sendo um pouco confusa porque ela vai e volta muitas vezes, né? Mas sabe uma curiosidade que eu tava reparando quando eu tava relendo agora minhas edições da, da Abril, porque eu li pra gravar as edições da Abril, ó. Meu encadernado chegou ontem, anteontem, eu não, só peguei os extras, né? A edição 2, ela continua a numeração da edição 1 e a edição 3 continua a numeração da edição 2. Quer dizer, eles já estavam pensando em publicar isso... Em publicar isso na forma de um encadernado, né? Olha só, que confiança no material.
Estão preparados pra tudo, né?
É, eles já estavam pensando em encadernar isso aí. E foi encadernado. Eu achava que não tinha sido, achava que esse era o primeiro, a primeira vez que saía encadernado, mas foi, realmente saiu em 91 um encadernado, 3 edições. Eu nunca vi isso pra vender, mas eu tô olhando o guia aqui e realmente existe.
E tem mais, essa história é tão assim que a gente vai sortear um exemplar dessa para os ouvintes. Vamos mandar
pelo correio.
Olha aí,
olha aí.
Quem que vai pagar esse merchan? É essa barbearia.
Ah, Jequiti. Jequiti. Tá, mas o que você tem que fazer para ganhar?
Eu vou saber, tu inventou isso agora.
Eu também tô sabendo disso agora. É bom porque a gente combina as coisas antes, né?
Então vamos fazer assim, o cara tem que seguir o perfil do Twitter, do Arte Final, tem que retweetar só a postagem desse podcast, não vai ter lá porra nenhuma promoção, você retweeta essa postagem desse podcast e a gente vai sortear isso daí no final de fevereiro, na última edição do Pilha de Fevereiro a gente sorteia, pode ser?
Fechou, pode ser. Agora vem cá, os participantes do site estão concorrendo também, não?
Óbvio que não, né?
Não, eu só perguntei, cara, perguntar aí... não ofende, né?
Acho que tá, porque até porque isso é um oferecimento do Carnê do Baú. Eu tô liberado.
Ai, ai, bom, então fechou, então tem que retweetar o post desse...
É, não é promoção, é retweetar
o tweet
desse, do lançamento desse programa aqui.
Tá, mas qual que a gente vai sortear, o da Abril, da Mitz ou da Panini?
O da Panini, encadernado, esse saiu agora, zerado.
Ó, novinho, tá lacrado ou você já leu?
Não, não vem lacrado na banca, eu já li. Aquele esquema Marquito, pega na banca, lê e joga pra frente.
E com as páginas coladas ainda, dependendo do desenho.
É Steve Rude, né? Steve Rude não é pra qualquer um não, o cara já lê com as segundas intenções.
Bom, então fechou, primeiro sorteio do Pilha, então. É, retuita o post o tweet desse podcast e aguarde. Quem sabe você será o feliz sorteado ou não, né? Porque aí, se você não gostar de gibi...
Tem que responder a enquete também. Qual é o melhor podcast de quadrinhos atualmente? Pilha de Gibis, Sete Jagunços ou outro?
Pronto, eu vou colocar essa enquete no Twitter. Depois desse tweet desse podcast, eu coloco essa enquete no Twitter.
Cuidado, viu? Você, ó, tem 2 de 3 pra acertar.
É, olha aí. Não é difícil.
Tem 66% de chance, vai.
Então fechou, é isso. Até segunda-feira. Um abraço. Tchau.
Tá vendo? Me imitou. Quero direitos autorais.
Pode ser. Vou ler um gibi enquanto isso. Pode, claro.
Não, você pode destratar, mas né? Você pode falar mal. Mais um, era
2 gibis por semana, é muito.
Ai, meu Deus. Cara, é muito ruim, velho. Ah, sou eu, né? Ele falou, vamos lá.
Por favor, essa tem que estar no final do episódio.
Ele falou, vamos lá, porque isso é...